Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate, já estão aqui os doutores Wellington Cabral Saraiva, procurador regional eleitoral, doutor Emílio Duarte, advogado eleitoral, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, jornalista político Ivan Maurício. Não faz muito tempo a gente veio aqui para um debate e se falou de política, e Ivan puxou essa dificuldade que seria a eleição de prefeito e vereador desse ano. E nasceu um rolo tão grande que a gente não conseguiu terminar. Eu disse, bom, vamos tratar isso especificamente num certo dia. E o dia é hoje. Ivan, pode começar a puxar aí o que é que vem? Porque eu tenho escutado, depois que você falou, fui ouvir outras pessoas, e o pessoal disse que o que vai acontecer agora é de um grau de preocupação que só vai haver nessa eleição. Vão tentar mudar assim que ela passar. É isso?
Pelo que está valendo, Geraldo, é importante a gente debater, porque é a primeira eleição sem coligação, né? Uhum. Então, isso gera, dentro da vida partidária, uma mudança significativa. E depois, tem uma novidade. Antigamente, só participavam da distribuição das vagas no legislativo os partidos que têm atingido o quociente eleitoral, que era o número dos votos válidos dividido pelas cadeiras em disputa, né? E isso, a partir de agora, não é mais a regra. O partido pode não atingir o quociente eleitoral e, caso haja sobras, ele disputar também essas vagas. E isso além de várias coisas que foram alteradas com relação à propaganda em internet, várias coisas que estão acontecendo nessa eleição, que parece que usa-se a eleição municipal, que é a eleição menos na linguagem das pessoas que legislam, menos importante, para fazer um laboratório. Se der certo, deu, se complicar tudo, aí muda para outra, né? Normalmente, quando se quer testar alguma coisa, usa-se a eleição municipal. Então, naquela ocasião, o que eu levantei foi essa a minha preocupação, e ainda tem uma outra, que é o grau de desinformação, que eu acho que esse debate vai contribuir muito, dos candidatos a vereador. Eles não sabem como estão disputando a vaga. A maioria deles, né? Porque são muitos. E outra coisa, uma especulação que já se faz, é que, com certeza, as grandes votações vão diminuir um pouco, porque vão ter muito mais candidatos, porque o partido só disputa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma localidade que eu acompanho, Olinda. Tiveram várias coligações na eleição passada, então você enxugou muito número de partidos disputando. Agora não, os partidos vão ter que disputar e com chapa completa. Então, vai ter muito mais candidato, mesmo que seja um candidato de pequeno porte, mas que vão tirar votos de candidatos que tinham muitos votos, né? Um candidato, por exemplo, normalmente o voto municipal, ele tem até um caráter já pré-distrital, né? Tem candidatos que têm voto em determinados bairros. O candidato disputava ali já enfrentando 5, 10 concorrentes. Agora ele pode disputar a eleição no mesmo bairro com 20 ou 30 concorrentes, porque todos os partidos vão lançar candidaturas e vão querer até um candidato de 50 votos. Não vale muito, mas tira do outro, né? Uhum. Então, isso são as questões que eu posso, até para ajudar o debate aqui, colocar para que a gente esclareça aí com a opinião técnica. A coligação permanece, uhum. Quase que não muda nada em relação ao prefeito. A regressão é mesmo. Uhum.
Doutor Emílio, vamos acompanhar para pegar o doutor Hérito no final?
Pois não. Bom dia, agradecer aqui mais uma vez, estar de volta a essa casa, ser recebido aqui pela foto da eterna amiga, companheira de corrida, Graça Araújo. A última vez que estive aqui foi com ela. Uhum. Agradecer a você, Geraldo, a oportunidade também. Sempre prazer estar aqui. Como bem colocou Ivan Maurício, algumas regras, né, vamos colocar aí para a eleição municipal e algumas dificuldades. Por exemplo, a gente milita lá no TRE e sempre temos embate da tribuna, lá cada um defendendo o seu ponto de vista e sua parte. Não é? Lá com o procurador Wellington Saraiva, que faz brilhantemente, voltou aí para chefiar lá no TRE. Recentemente, a gente teve, ano passado, um maior índice de rejeição de contas na prestação de contas no TRE Pernambuco, com relação ainda à eleição de 18 deputados federais, estaduais, senadores, enfim, as próprias prestações de contas dos partidos políticos. Teve o último dia do prazo, era uma sexta-feira, a gente brincava ali no começo, que teve uma Black Friday. Todos os partidos quase foram rejeitados e tal. E é a primeira vez que nós vamos disputar a eleição esse ano municipal, Geraldo e seus ouvintes, aí pela Rede Mundial de Computadores, em qualquer lugar do mundo. Nós vamos disputar a eleição com recurso público. O recurso público vai sair do Tesouro Nacional e vai lá pro Agreste, Sertão, tá certo? E a gente sabe da eleição de deputado federal, estadual. Grandes partidos políticos hoje tiveram conta rejeitada por erro contábil. Imagine os contadores, os advogados, com todo respeito, as pessoas da cidade mais longínqua, né? Então nós vamos disputar também, se a gente vai falar, que pode ser um complicador para o início da eleição, para o pedido de rescandatura, 100% a eleição no PJE, 100% com processo judicial eletrônico. Você imagina a condição de internet, dos provedores no interior, nas cidades mais longínquas do estado de Pernambuco, né? Então, assim, tem algumas dificuldades do ponto de vista prático para a gente implementar na eleição, por isso da importância, sem puxar a sardinha para meu lado, porque Pernambuco hoje tem uma lavra, você muito bem sabe disso, de grandes profissionais do direito eleitoral, né? Eu faço parte da Comissão Nacional, como você bem disse, da OAB Federal. Pernambuco está dando uma safra excelente, mas a importância desse ano que vai ter o contador, tá certo? Com especialidade no direito eleitoral, Geraldo, e o advogado especializado no direito eleitoral.
Uhum. É prestação de contas a cada 10 dias da eleição, é isso?
Não, na verdade o que a gente tem na legislação é toda vez que se entra o recurso, recebe um dinheiro, tem até 72 horas para informar a entrada e tem as parciais e a prestação de contas
final. Na eleição passada eram 10 dias,
não
era
não,
isso?
Não, era assim mesmo. Era assim mesmo. Você tinha até 72 horas para informar a entrada do dinheiro. E aí tem os períodos do calendário, primeiro a parcial, a segunda e depois a final.
Doutor Hélio, bom dia. Isso vai cair na sua mão, né?
Também. Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos e todas as ouvintes do seu programa. É um prazer estar de volta aqui. Doutor Emílio mencionou uns aspectos importantes e Ivan Maurício também. Sobre o primeiro ponto levantado, mencionado por Ivan Maurício, nós teremos as primeiras eleições para vereador, ou seja, para candidatos ao Legislativo Municipal, sem as coligações partidárias. Isso realmente vai ter um efeito muito forte. Alguns desses efeitos foram mencionados por Ivan Maurício na sua primeira intervenção. E o saldo, a meu ver, vai ser muito positivo para essa eleição. Porque antes, o que é que acontecia? Primeiro, qual foi a mudança que houve agora? O Congresso Nacional proibiu, por lei, a coligação nas eleições proporcionais. As eleições proporcionais são aquelas para o Poder Legislativo. As eleições para o Poder Executivo, ou seja, prefeito, governador, presidente da República, e também as eleições de senador, que são diferentes um pouco, são eleições feitas pelo princípio majoritário, ou seja, ganha quem tiver mais votos. No Legislativo, o princípio é o proporcional, então há um cálculo feito com o chamado quociente eleitoral. É para essas eleições que não pode mais haver coligação de partidos. Então nós teremos agora as primeiras eleições para vereador, com a proibição de coligações. Isso vai ter todos esses efeitos que o Ivan Maurício mencionou, e eu acho que, como dizia, o saldo vai ser muito positivo. Por quê? Primeiro, vai anular a possibilidade que existia antes de um mega puxador de votos, um candidato com muitos votos, sair elegendo candidatos de vários partidos que estavam coligados e que os eleitores nem sabiam que estavam. Porque esses processos de coligação...
Chamado efeito tiririca.
Também, exatamente. Então, o sujeito votava na candidata Silvia de Tal, que era uma grande puxadora. Por exemplo, a deputada Gleide Ângelo, que foi uma campeã de votos. A cidadã votava nela e poderia eleger pessoas da coligação de que ela fizesse parte sem que o cidadão nem soubesse disso. Com a proibição das coligações...
Certamente aconteceu, né?
Sem dúvida, sempre acontece.
Com os grandes puxadores... Doutor Arraes conseguiu eleger...
1990. Com 2.600
votos. Roberto Franca. Exatamente. O Enéas, aquele candidato e tal... Que as pessoas consideram como um exemplo de probidade e de ética, mas que tem uns episódios meio nebulosos, como, por exemplo, umas falsificações de presença em postos de saúde dos quais ele era médico. Mas isso é outra história. Pois bem, agora, com a proibição das coligações, as pessoas só elegerão os candidatos do próprio partido. Então, acontecerá isso que Ivan mencionou. Os partidos buscarão apresentar mais candidatos para poder preencher o máximo possível o espectro, a quantidade de eleitos. Isso vai ser bom porque vai estimular os partidos a buscar candidatos viáveis Haverá também alguns candidatos com pouquíssima votação, como disse Ivan, porque os partidos buscarão preencher o máximo possível o número de candidatos permitido pela lei, mas isso vai estimular os partidos a investir nos seus próprios candidatos. Então a eleição vai ser mais transparente para os eleitores e eleitoras, as pessoas terão mais clareza daqueles em quem votarão. E os partidos, ao mesmo tempo, penso eu, buscarão ter uma quantidade, um conjunto de candidatos com mais viabilidade e mais consistência. O outro dado que Emílio mencionou, a gente talvez possa voltar a ele mais na frente, é o da importância das prestações de contas. O doutor Emílio falou muito bem sobre essa importância. Nas eleições de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco desaprovou cerca de 38% das contas eleitorais e determinou a devolução de cerca de R$2 milhões de diversos candidatos e partidos. É sempre importante que os ouvintes e as ouvintes lembrem, o dinheiro que financia as campanhas no Brasil, com exceção daquelas doações privadas que podem ser feitas, mas que no Brasil ainda não há uma tradição muito forte disso, são valores no conjunto muito pequenos. A grande quantidade do dinheiro das eleições, que financia as eleições, é dinheiro público, ou seja, dinheiro dos contribuintes, das contribuintes, de todos nós que compramos um quilo de arroz, uma parte daquilo vai para o governo federal e depois volta para financiar as eleições. Esse ano serão R$2 bilhões de dinheiro público. Nosso dinheiro,
do imposto de renda.
Do nosso contra-cheque, do imposto de renda, de todos os cidadãos. Ninguém escapa dos tributos. As pessoas brincam dizendo que só existem duas certezas na vida: a morte e os impostos. Então, todos nós pagaremos essas eleições e todos nós deveremos funcionar também como fiscais da aplicação correta desse dinheiro. Então, se alguém tiver conhecimento de que um candidato ou candidata está desviando dinheiro de campanha para um gasto que não é de campanha, deve comunicar ao promotor eleitoral ou à promotora eleitoral da sua zona eleitoral.
Ô, doutor Hélio, para você entender, o efeito colateral do puxador de voto vai continuar existindo.
Só dentro do partido.
Só vai existir para o partido.
Dentro do próprio partido.
Na verdade, o efeito prático, Geraldo, permita dar uma contribuição nesse tema. Aí, não trabalhando com futurologia, mas a gente, como observador de todas as eleições proporcionais aí que a gente começou a acompanhar há 30 anos, por exemplo, no dado do Recife, Casa Zé Mariano, a Câmara Municipal dos Vereadores de Recife, tem pouco mais de 20 partidos hoje que tem vereadores lá. Né? Do jeito que está posto hoje aí, esse número aí vai cair pela metade. Se conseguir fazer partido, vereador, no máximo vamos conseguir 10 partidos políticos, porque nem todos os partidos possuem estrutura para montar a chapa própria para fazer candidato. Então, o sujeito que fazia o partido, botava debaixo do braço, na última dia da convenção, coligava com A, com B, com C, algumas vezes não, por relações não tão republicanas, a verdade é que se diga, esse não pode fazer mais. Ou você monta sua chapa ou não vai disputar o jogo.
E isso
eu
também,
Ivan, só uma
intervenção rápida. E isso me parece que também é um efeito positivo da proibição das coligações.
Sem dúvida.
Porque o que é que nós temos hoje? Nós temos uma hiperfragmentação, ou seja, uma divisão muito grande de partidos, de quantidade de partidos. Nós temos hoje 33 partidos autorizados a funcionar no Brasil. E isso não é bom para a democracia, porque não existem 33 visões ideológicas da política mundial, nem
30
brasileira.
30 tem assento no Congresso Nacional. Se alguém já viu aquela TV Câmara, antes da votação, para encaminhar, viu quanto tempo passou só para encaminhar a votação, geral. Uhum. Partido, o cara tem que chamar partido por partido, liderança da oposição, governo, tem que chamar um por um para que cada um faça um mini discurso.
Então, com essa dificuldade maior para as candidaturas que a proibição das coligações vai gerar, a tendência é que pequenos partidos sem identidade, porque existem pequenos partidos com uma forte identidade. O exemplo maior é o PSOL, que é um partido pequeno, mas que tem uma identidade ideológica muito forte. Eu não estou dizendo que ela é certa ou errada, estou apenas dizendo, claro, que é um partido que tem sua
também,
identidade.
Tem os históricos também, PC do B, tem os partidos históricos.
Mas existem também, nós sabemos, pequenos partidos que são balcões de negócios. Então a tendência é que, com essa maior dificuldade que o doutor Emílio mencionou, no futuro, esses partidos vão se fundir. Nós vamos ter menos partidos.
Vão ser aliados do processo.
Isso é bom.
Nessa eleição passada, que tivemos agora em 18, já teve a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira de 22 vai ser ainda maior. Então, os partidos que não se organizarem agora, não tiverem musculatura na eleição municipal, eles vão chegar na eleição de 22 com muito mais dificuldade de ultrapassar a cláusula de barreira, aí eles não vão ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, né? E vão ficar também fora dos debates e fora do tempo de televisão. Então eles passam a ser inexpressivos. Por isso que no passado havia esse balcão de negócio, porque o cara tinha um partido debaixo do braço, que era um livro de ata, e negociava com um partido grande e dava mais 10, 20 segundos de televisão. Ele não vai ter mais direito a nada. Então a tendência, ou ele é de natureza ideológica mesmo e vai continuar lutando, ou ele vai desaparecer.
Outra... Eu estava ouvindo um especialista, me permita, no painel, ele dizendo o seguinte, que deve haver uma preocupação especial com servidor público, por exemplo, que tem direito a 3 meses
de afastamento.
Recebendo. Isso. Né? Que ele possa ser utilizado aí por muita gente para fazer rabo de chapa e nem...
Mas já eram e era 6 meses, né? É. Foi reduzido a metade.
Na verdade,
agora.
Geraldo, isso é uma pauta que eu desconfio que será a próxima pauta depois da reforma da Previdência, já foi concretizada.
Administrativa.
Vai ter agora a reforma tributária. Eu penso que depois da reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma administrativa. Isso é um absurdo. Né? Essa lei, por exemplo, nós temos um tempo de campanha de 45 dias hoje, o servidor fica 90 dias afastado sem prejuízo de seu vencimento e encarreiramento. Uhum. Né? E muitos usam isso para outra coisa. Eu conheço um cidadão que morou no meu prédio, saiu. Ele era candidato. Você vai ser candidato daqui agora? Não sei, depende das eleições. Toda eleição eu digo o quê? Para o ano é vereador, então sou candidato a vereador.
Ele ganhava 6 meses de licença remunerada.
Aqui, Ivan,
a cada 2 anos, né?
A gente fazia as apurações aqui, sempre fez, e estranhava aquela danação de 0001. Porque o cara se candidatava aqui e viajava para os Estados Unidos.
Exatamente. Eu vivia a vida sem prejuízo do seu vencimento. O Estado brasileiro não comporta mais isso. A gente já está, a sociedade já está madura para discutir essas questões.
Como também como a obrigatoriedade da candidatura de mulheres que tem direito a uma parcela da chapa eleitoral. 30%,
no mínimo 30%.
No mínimo 30% de voto. Muitas vezes se preenche com candidatas que não têm nenhum voto. Uhum. Eu soube até que na eleição passada, sim, o Ministério Público Eleitoral andou, sim, investigando como é que a pessoa não vota nem em si, uhum, próprio, né? E é candidata.
Tivemos então, um estado no norte que foi caçada a chapa toda no TSE, foi confirmado ano passado. Foi caçada a chapa toda.
Em São Paulo houve também.
Além de partidos menores. Na prestação de conta, a gente viu aí, ainda está no noticiário, o caso das candidatas laranja, né? Sim. Que o dinheiro passava para ela, porque também tem uma obrigatoriedade
de mínimo
30% dos recursos do financiamento do fundo eleitoral tem que ir para as candidaturas femininas. Uhum. E muitos partidos na eleição passada, para cumprir esses 30%, inventaram candidatas laranja. Passava o dinheiro para elas e ela repassava de volta para o partido, para os homens.
Ou para as lideranças.
Isso é um absurdo. A gente teve a oportunidade, doutor Wellington, no outro veículo de comunicação, debater isso na época que o Congresso estava fazendo uma força para elevar esse valor, que foi 1,8 bilhão.
2 bilhões para 3 bilhões e 800.
1 bilhão e 800 da eleição passada para quase 4 bilhões. É, mais 1 bilhão, desculpe, de fundo partidário, que ele também pode usar parte disso na eleição, e a gente ia ter disponível quase 5 bilhões na mão dos dirigentes partidários para fazer campanha, sendo que isso era um absurdo. Graças a Deus, diminuíram para 2 bilhões. Nós estamos comemorando ser 2 bilhões.
Tem gente
que está nos escutando agora, não sabe nem escrever esse valor. Uhum. Não sabe nem como é que escreve isso, 2 bilhões de reais. Ou seja, aquele 1 bilhão e 800 que eles estavam, que tiraram e vão fazer a eleição do mesmo jeito, iria para onde? É um grande questionamento, meu. Né? Uhum. Na eleição de 2018, veio para Pernambuco 100 milhões de reais de recurso público, tá certo? Agora, vamos dar um dado que eu já discutia isso e discuto isso internamente na OAB, a possibilidade da gente, por exemplo, os estados ter que devolver recursos, tirar da União e depois devolver. Por quê? A eleição de vereador do interior, muitos estão nos escutando do interior, já tem uma audiência incrível, já recebi desde de manhã o zap quando começou a anunciar o debate, os vereadores disputam aí com o limite máximo de campanha de 10 mil reais. É os gastos, não é, doutor? Daí, vamos supor aí o IPCA recuperando aí vai dar 25% a 30%, vamos supor 13 mil reais. Como é que você vai fazer campanha? Por exemplo, ontem aqui eu entrevistava um chefe do Poder Executivo do município aqui da região metropolitana. No Poder Legislativo lá, alguns amigos que disputam a eleição lá, o limite para se gastar para se eleger vereador de Jaboatão é 100 e poucos mil reais. Isso é um absurdo. Então vai vir dinheiro e o camarada não vai poder gastar, porque é limitado. O limite de gasto é muito pouco. E a gente sabe que na realidade não se faz campanha com um valor desse. Então, há que se registrar o controle social, como bem disse o procurador, procurar aí o Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral nos seus canais, tem o Pardal, que é um aplicativozinho de denúncia. Primeiro, a aplicabilidade correta do recurso público, tá certo? E o possível chamado Caixa 2. Esse sim, não vai acabar, não vai acabar. Todo mundo diz que não vai acabar. Mas no Brasil, no seu penalista, no 1-2-1 ainda não foi revogado o Código Penal, que é proibido matar. E a gente tem muitas mortes aí.
E na verdade, essa afirmação, doutor Emílio, de que não. Que a imprensa falava muito nos últimos anos sobre projetos de lei para criar, proibir, para punir o Caixa 2.
Criminalizar
o Caixa 2 nas eleições. Na verdade, o Caixa 2 já é criminalizado. O Código Eleitoral tem um artigo que fala que trata da afirmação falsa em documentos de campanha eleitoral. Então, ele já era punido mesmo antes dessas alterações que houve. Mas o fato é que doutor Emílio e Ivan mencionaram muito bem, é da importância de que as pessoas ajudem a fiscalizar a regularidade das eleições. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil, não tem estrutura suficiente para fiscalizar todos os atos de campanha das pessoas. Então, esse controle social, ou seja, o controle feito pelas cidadãs e pelos cidadãos, é fundamental. E, provavelmente, nós ainda vamos conversar ao longo do ano em outras ocasiões, porque é um ano eleitoral, esses assuntos geram muito interesse. Mas o doutor Emílio menciona o Pardal. É um sistema, é um aplicativozinho que as pessoas podem baixar nos seus telefones celulares e que serve para fazer comunicações de atos ilícitos, ou seja, chamadas denúncias, para o Ministério, para a Justiça Eleitoral, que passa para o Ministério
tem
Público.
Esse número?
Já existia. Não, é um aplicativo.
Baixa de aplicativos gratuito, Pardal.
Chama-se Pardal, é o nome do aplicativo. Se colocar Pardal TSE.
Android ou iOS, vai lá
encontra,
na loja.
Exatamente.
E
o Pardal tem algumas funções interessantes. Eu sei que o programa hoje não é sobre isso, mas vou falar muito rapidamente. Ele permite, por exemplo, que se a pessoa descobrir que tem alguém fazendo campanha antes da data, porque existem prazos para fazer campanha, a pessoa pode tirar uma fotografia ou filmar e o Pardal registra o lugar onde aquilo foi feito. Ele tem um sistema de localização da imagem.
Fazer na hora e enviar para a base de dados do TRE, que já manda
para o
Ministério Público.
E tem valor de prova no...
Sim.
Ivan, que tipo de deformação pode causar a eleição? Essa luta agora que vai ser maior pelo famoso. Por exemplo, Datena já está com quatro partidos, mesmo ele não sendo confiável para partidos, porque ele aceitou ser senador pelo
DEM. O convite pelo DEM foi.
Né?
E depois
parou no meio, isso teve que criar um problema enorme para o partido. Mas ele disse agora não faz do mesmo jeito, mas está com quatro partidos que querem de qualquer jeito. Que deformação pode causar isso?
Pode causar dentro do partido a inveja. Na hora que você pega um famoso, bota dentro do partido, os demais candidatos que têm voto e que estão querendo também uma vaga, eles podem começar a levantar dados contra o famoso.
Uhum.
Entendeu? Você viu como foi só o Luciano Huck dizer que pretendia ser candidato a presidente, daqui a pouco apareceu o caso de um avião, de uma história, não sei o que lá. Então, quem for famoso e queira ser candidato, prepare o lombo. Que vem pancada. Vai levar de dentro e vai levar de fora.
Isso é psicanalítico, né? A inveja é um dos principais afetos.
Vai levar pancada de dentro e de fora. Uhum. Agora, Geraldo, um aspecto que eu queria levantar aqui também nessa legislação, nessa forma de eleição que nós vamos ter, é que, como não foi resolvida a questão ainda de uma igualdade na distribuição dos recursos, por exemplo, você tem dois partidos aqui que tem mais da metade do dinheiro do fundo partidário.
PSL e PT.
PSL e PT.
No Brasil todo, na verdade.
E os que tem, o resto que sobrou também ainda é um bom dinheiro. Então, isso vai dar aos presidentes nacionais uma concentração de renda e poder, porque as reuniões para dividir o dinheiro nas cidades não estão sendo feitas nas cidades, elas estão sendo feitas em Brasília já.
Uhum.
Como é que cada cidade vai ter? Cidade de 200 mil habitantes.
Mas me permita aí, você, o que é que a lei diz, o dispositivo legal diz exatamente sobre isso, como é que funciona, mas tem que ser mesmo. O que é que a lei diz? Agora, em junho, o Tesouro Nacional, o ministro lá, o superministro lá, o Guedes, vai abrir a torneira e vai depositar nos cofres do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai esperar a ata da convenção do partido, que pode ser uma só para tratar disso ou de várias coisas, mas desde que tenha um ponto, diga como é que vai ser feita a distribuição para os estados. Tem que ser aprovado, votado numa convenção nacional. Tá, a única coisa que o tribunal faz é receber esta ata e ver se esta forma que foi decidida pelo partido está cumprindo. Agora, para chegar ao candidato A, candidato Antônio, Joaquim,
isso
que está nos ouvindo aí,
é arbítrio do partido,
dá uma
critério
força,
interno à corpo.
A direção nacional, estúpida, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma ilusão que pouquíssimos vereadores vão receber dinheiro de fundo partidário.
Sim.
A maioria do dinheiro vai ser concentrado nas eleições de prefeito, nessa eleição aqui. Inclusive já tem partido que tem tabela lá em Brasília, cidade com 200 mil
habitantes. Mas é um critério que ele tem que estabelecer.
E dentro
mesmo.
Da cidade que é,
isso, exatamente.
Não tô criticando, estou dizendo como funciona.
Pois é, mas tem que ser o critério, exatamente.
E também tem o seguinte, aonde o partido quer dar um reforço, porque avalia que o candidato merece que,
Ivan,
mais
só
respeito,
contribuir.
É ele vai dizer, há muito tempo.
Ivan, ele vai dizer,
vou
mandar
carga maior,
vou mandar 1 milhão para Recife. Ele não diz que é vereador ABC, vai 1 milhão para Recife. Aí o partido aqui em Recife é que vai aplicar da melhor forma que achar.
O diretório local,
tá certo? E tem que ser prestado conta, etc, entendeu? Agora, voltando às questões das modificações.
Só que eu queria dizer é o seguinte, os vereadores não têm ilusões que vão ter muito
recurso. Isso que eu ia dizer aqui. Eu já recebo muito contato no escritório, não vem, a gente não consegue iludir ninguém, não gosta de vender porque não gosta de comprar. Não adianta ir à justiça, porque a decisão do Tribunal
Eleitoral é
claro, porque diz que o partido é que resolve. Agora, voltando aqui para a modificação.
Desculpa, Debilho, só para que as pessoas se lembrem disso. Essa decisão é soberana dos partidos, porque os partidos são órgãos, são entidades privadas. E existe o princípio da independência dos partidos. Eles é que
autonomia partidária.
Então, eles é que decidem como fazem essa divisão. E aí cabe aos candidatos pressionar os diretórios locais para obter esses recursos. Não adianta.
Se o partido achar que deve investir só em São Paulo e tomar isso como uma decisão do diretório,
ele pode
nacional,
colocar 90% dos recursos nacionais dele no estado de São Paulo e dividir nos outros estados.
Só para lembrar e já fechar, apenas respeitando os 30% mínimo para a cota feminina. Ponto.
Isso,
não é?
Isso.
Agora, muitas perguntas aqui, nós estamos em janeiro, não é? vamos aí jogar aí com o calendário. E muita gente me pergunta ainda hoje a questão do prazo de filiação e domicílio eleitoral. Então, houve uma modificação também para essa eleição, Geraldo, e teus ouvintes aqui que estão nos acompanhando. A filiação partidária é 6 meses. Ocorre que na eleição passada o domicílio era 1 ano. Ficou descasado. O sujeito era 6 meses de partido, mas 1 ano de domicílio. Agora não. Também o domicílio
se
jogou para 6 meses. Ainda tem gente que pode mudar, inclusive, o domicílio eleitoral, porque fica aberto até 4 de abril. Até você que quer ser candidato, mas
não
quer
exemplo,
votar.
O caso para o pessoal entender melhor, João Paulo, por exemplo, foi prefeito do Recife, ele é cogitado para sair em Jaboatão e Olinda, ele pode até 6 meses antes escolher para onde ele vai.
Isso para a mudança de domicílio. Agora, o cidadão, essa informação é correta e é importante, e tem uma outra informação também importante, que é o prazo de regularização daqueles eleitores que não fizeram biometria. Ou seja, a captação dos dados de impressão digital e fotografia. Então, os cidadãos e cidadãs de Pernambuco têm que estar atentos. Aqueles que não tiverem feito o recadastramento com a biometria têm até o dia 6 de maio para regularizar sua situação eleitoral. Ou qualquer outra pendência.
Não votou na eleição passada, não quitou a multa.
Não,
né?
Quitou aquela multa que é simbólica, que é um valor...
Apenas para você votar.
Isso.
Você se não votar. Fizer biometria, pode ser candidato?
Não, porque não vai ter. Quem não fez biometria não será eleitor.
Não está com o seu cadastro regular.
Se você não estiver com a sua situação eleitoral individual regularizada, não pode ter registro de candidatura.
Doutor, então, agora, se eu sou candidato a vereador e não sou considerado pelo partido para receber o mínimo para minha campanha, eu posso judicializar?
Não, poder pode. Ajuizar a ação, judicializar qualquer coisa, qualquer pessoa pode. Agora, não vai ganhar, porque é como nós estávamos explicando antes, os partidos têm autonomia para distribuir esses recursos.
Como uma entidade de natureza privada, a justiça diz que isso é uma questão interna do partido.
A chamada interna corporis, ou seja, é interno àquela entidade.
Eu já tive exemplos disso, Geraldo.
Só para concluir, não cabe ao judiciário determinar como é que o partido vai distribuir, que o candidato A, B ou C tem direito a XY% dos recursos que o diretório receber. Essa pressão tem que ser feita internamente dentro do partido.
E isso já foi testado, porque eu advogo para alguns partidos políticos aqui em Pernambuco, e a gente já teve ação nisso na eleição passada, de o candidato ir à justiça perquirir o seu direito de receber o recurso público, dizendo que não era do partido, era público. Não, o partido conquistou o direito de receber pela votação e felizmente, né, nós conseguimos firmar a jurisprudência. Nenhum candidato que entrou na justiça ganhou. Nenhum.
Não ganhou.
Todos os tribunais, TSE.
Eu até acho, Geraldo, como dizia Ivan aqui, que essa mecânica atual dá um poder excessivo aos chamados caciques partidários, aos líderes dos partidos. Eu acho que deveria haver, por exemplo, um percentual mínimo distribuído para as cidades, para candidaturas ao Legislativo e ao Executivo, por exemplo, porque, como também disse Ivan, há o risco de determinados partidos escolherem investir somente na campanha para prefeito e não distribuir nenhum centavo, distribuir pouco, um valor irrisório, para as campanhas de vereador. Então, muitos candidatos a vereador poderão realmente não ganhar nada.
E ele pode investir muito na capital e quase nada, por exemplo.
Por exemplo, o Legislativo também... que interessa ao partido agora é o deputado federal, que ele é que conta... para o fundo partidário.
Exato, para a distribuição de recursos.
E outra coisa, Pernambuco mesmo, nós temos alguns dirigentes partidários que são pré-candidatos para a eleição agora. Então,
eles vão puxar para si.
Para ele, para ele, onde ele estiver disputando. Né? Isso é uma lógica.
E aí, isso, por outro lado, pode incentivar e deveria incentivar os candidatos a buscar doações, porque nessa eleição já era na anterior, e agora também será possível que as pessoas arrecadem,
né?
Exatamente, que as pessoas arrecadem doações voluntárias fora dos valores do fundo de financiamento de campanha. Então as pessoas podem fazer, buscar arrecadar recursos pela internet. Agora, é importante também que as candidatas e candidatos tenham documentação de todas essas doações e declarem nas suas prestações de contas.
Doutor Wellington, o financiamento público já não foi feito para acabar com essa doação?
Não, o financiamento público foi por conta das doações de pessoa jurídica, de empresas, mas as doações de pessoa física...
O tipo Obama pode ser feito.
Exatamente.
E tem um limite de percentual para da renda da pessoa declarada no ano anterior.
Outra modificação importante para a gente, entrando aqui justamente no tema e falando sobre doação, para evitar os efeitos Calil, prefeito de Belo Horizonte, efeito Dória, o efeito do ex-ministro Meirelles, que, por exemplo, Meirelles foi candidato a presidente, não pegou um real de fundo partidário, ele pagou sua campanha toda.
Então, e nem pediu a ninguém.
A sua campanha foi da sua fortuna. Então, é declarada tudo tranquilo, bonitinho, mas o grande...
Tem muita gente que acha isso interessante, mas não é. Né?
Mas não é. Porque
aí você leva vantagem completamente privilegiada em relação aos concorrentes.
Tanto que o Congresso alterou só para completar aqui, uma modificação importante. Agora, o candidato só pode se autofinanciar até 10% do limite da campanha. Por exemplo, se o limite da campanha for 1 milhão de prefeito, ele só pode doar para ele 100 mil. Justamente para evitar
evitar o desequilíbrio político, econômico,
financeiro,
dos candidatos.
Da condição financeira de um candidato ter mais dinheiro que o outro. Então,
a gente não pode fazer uma cruzada, não? Ele dá para mim e eu dou para ele?
Mas é ilegal, né? É ilegal.
Não, você pode doar para outro candidato. Você pode também. Agora, se autofinanciar até 10% do limite da campanha, que é muito pouco.
Veja, doutor,
tinha limite.
Que um candidato pode doar a outro, pode, não há dúvida. O que Geraldo, não sei se foi isso que Geraldo mencionou, se o candidato usar isso como um ardil, um artifício para fugir. Aí,
o candidato é meu amigo. Diz, toma aí, Geraldo, toma 200 mil.
Mas aí você vai contratar material de campanha para mim.
Mas para você me dar 200 mil, você tem que ter declarado na sua declaração de imposto de renda do anterior.
2 milhões.
2 milhões de reais para poder dar 200 mil.
Mas muita gente tem esses recursos. A questão é que, se a pessoa usar esse estratagema, essa artimanha, exatamente, para doar para o candidato X, e o candidato X se compromete a fazer gasto de campanha em benefício de quem doou e não em benefício próprio, o que temos aí no fim é uma fraude. E aí, se nós conseguirmos descobrir isso, nós da Procuradoria Eleitoral, nós vamos atrás dessa pessoa para puni-la, sem dúvida nenhuma, porque isso é crime.
Isso é desvirtuar.
É um desvirtuamento.
Agora, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, sobretudo no Nordeste, eu sou um estudioso de resultado das eleições, geral, a gente observa o seguinte, que, por exemplo, para a eleição para o Congresso, senadores e deputados federais, no Nordeste existe uma relação grande com o capital investido. Porque 90% das cadeiras atingidas no Nordeste brasileiro, Geraldo, são aqueles que mais gastam em campanha. Então, a gente tem uma relação com o gasto de campanha e o voto. Então, por exemplo, Calil era um ilustre desconhecido em BH. Disse, não conhece nem onde é o partido, não quer nem saber onde é a sede do partido. Foi candidato pelo partido na época pequeno, o PHS, se elegeu prefeito de Belo Horizonte, uma das capitais importantes do Brasil. Então, ou seja, não pediu um centavo a ninguém, não pediu fundo partidário e se autofinanciou.
O Ibanez parece que no Distrito Federal também.
Federal
foi a mesma coisa. Isso,
exatamente.
Ele bancou
então,
a campanha dinheiro dele. Chegou a fazer obra, Geraldo, durante a campanha.
Eu acho que o exemplo mais patente esse é o de Meirelles, que era uma Meirelles coisa clara absurdo e conhecida. Né?
E o PMDB tinha um volume altíssimo de recursos, ele não aceitou.
Agora, eu só queria voltar a destacar rapidamente, Geraldo, esse aspecto da importância da prestação de contas. As pessoas podem, a partir de 15 de maio, fazer arrecadação voluntária de recursos de pessoas físicas. pessoa jurídica não pode fazer doação para a campanha, porque o Supremo disse que não. Mas é importante que os candidatos tenham emitam o recibo eleitoral de todas essas doações.
Mesmo sendo pré-candidato, pode?
A partir de 15 de maio, sim, porque
não ainda é pré-candidato, né? O dinheiro fica indisponível, fica lá apenas guardado para quando você abrir a conta na época que puder, aí você faz
o recurso. A partir de agosto, aí você, quando tiver a sua candidatura deferida, aí você
abre a conta corrente.
Abre a conta, e tem que, isso é um outro aspecto importante.
Tem que demonstrar as notas, os recibos.
Exatamente, e esse aspecto da conta bancária é fundamental. Muitas das contas na eleição passada foram desaprovadas pelo TRE, porque os candidatos não abriam conta ou abriam depois de iniciada a campanha. Então o candidato tem que correr, os candidatos e candidatas têm que correr para abrir logo a conta específica de campanha no início da campanha e registrar tudo lá. Tudo tem que transitar, tem que passar por essa conta, porque senão as contas da campanha poderão ser rejeitadas. E no caso das doações, isso é muito importante, porque as doações que não forem corretamente declaradas são caracterizadas como RONI, que é recursos de origem não identificada. Esses recursos de origem não identificada são considerados como recursos ilegais, recursos ilícitos, porque não se sabe de onde eles vieram. Então pode ser uma doação legal, uma doação normal de um cidadão ou cidadã, que apenas não foi declarada, mas pode, por exemplo, ser uma doação de uma facção criminosa. Pode ser uma doação de um criminoso que quer eleger um candidato ou candidata para defender seus interesses no legislativo. Então isso é muito sério. E aí os candidatos e candidatas têm que declarar tudo para que os recursos não sejam caracterizados como de origem não identificada, o que eu mencionei, o chamado RONI. E tudo aquilo que é caracterizado como de origem não identificada tem que ser devolvido depois do julgamento das prestações de contas.
Minha gente, agora com relação às proibições para a campanha. Isso aumentou, a internet está controlada agora, se pode usar a internet de forma desbragada, como é que é, doutor?
Na verdade, eu acho que até que atenuou em termos gerais, as proibições atenuaram-se um pouco. Agora a campanha por internet vai poder ser feita de maneira mais clara nas próximas eleições. O que preocupa, como sempre, é o fenômeno das notícias falsas, né, chamadas fake news. O TSE tem uma campanha de iniciativas contra as notícias falsas. Os tribunais eleitorais falam muito nisso, a Procuradoria-Geral da República também. Mas eu pessoalmente, não sou muito confiante em que essas iniciativas públicas vão resolver o problema. Elas não vão resolver o problema. Elas vão atenuar e nós vamos processar as pessoas que nós descobrimos que estão divulgando notícias falsas, que até passaram a ser crime agora, recentemente. Isso. Mas, na verdade, o principal responsável pela diminuição das notícias falsas na eleição são as cidadãs e os cidadãos. Porque mentira em eleição sempre aconteceu. Não é nenhuma novidade. Essa história de fake news não é uma novidade.
Cartas anônimas do passado.
Exatamente.
Que agora foi em escala industrial, né, nessa última eleição.
O nome fake news...
E incorre na mesma prática também quem se propaga, compartilha, não só quem produz.
Desde que se comprove que foi feito de forma deliberada, de forma dolosa. Então, notícia falsa, mentira em campanha eleitoral não é nenhuma novidade. O nome fake news é que é um nome novo, mas o fenômeno, a prática é antiga. A diferença que houve, como disse o doutor Emílio, foi a escala industrial em que essas notícias falsas foram, elas passaram a ser usadas de 2018 para cá, né? No ano de 2018 foi uma quantidade lamentável e algumas vezes até propagadas por candidatos, né? Infelizmente, por exemplo, as notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas foram mencionadas inúmeras vezes.
Foi a mais acessada em toda a campanha.
Descredibilizar um possível resultado.
Não, o próprio candidato Bolsonaro disse que não aceitaria um resultado da eleição que não fosse a vitória dele. Quer dizer, isso é inconcebível. Nenhum candidato pode, de antemão, desacreditar a democracia e o sistema eleitoral se ele não for eleito. Isso não existe. Então, é importante que as cidadãs e cidadãos pratiquem a sua parte, cumpram o seu papel de pessoas conscientes e não divulguem informações falsas e, às vezes, até... Eu não digo que as pessoas fazem isso sempre de má fé. Muitas não fazem. Elas simplesmente recebem uma notícia e passam adiante por programas de mensagens como o WhatsApp, que é o mais usado no Brasil. Mas as pessoas têm que ter critério. Procurem saber se aquela notícia é verdadeira.
Cuidado para avaliar, né?
Exatamente. Notícias com a linguagem sensacionalista, com a linguagem...
Um site que você nunca ouviu falar na Covid, aquilo não faz parte do dia a dia da consulta.
É,
né?
Preciso que as pessoas tenham cuidado e consciência na transmissão dessas notícias.
Internet não é terra sem lei, né, Geraldo?
Porque tem consequência para quem vai ver.
Exato, doutor Emílio acabou de mencionar muito bem. Internet não é terra sem lei. As leis criminais, as leis de responsabilidade civil, penal e eleitoral, que valem no mundo físico, valem também no mundo virtual.
A diferença é que nessa eleição, aí é uma coisa até melhor, você que está nos ouvindo, que disputou a eleição de 2016, não podia fazer propaganda paga pela internet, né? Para essa eleição já
pode, vai poder.
18 pôde, então para essa eleição também vai poder você gastar, investir dinheiro, inclusive o próprio dinheiro público que vem do fundão, para fazer o impulsionamento das suas... da sua campanha nas suas redes sociais. Mesma coisa, o CNPJ é como se fosse um panfleto físico impresso, você chamar daqueles card, né, quem é da área, vamos produzir um card, a empresa que produziu o CNPJ, a quantidade, e pagar pela conta corrente, tudo bonitinho. Eu acho que isso é um avanço também, porque a campanha também tem que ter o espaço na internet. A internet não pode ser ignorada no processo
político. As redes sociais são uma realidade que não se pode ignorar, né?
Deixa eu fazer três perguntas de proibição. Os chatos cavaletes. Vão ter ou
não? Não pode. Os cavaletes estão banidos da eleição.
Carro de som.
Carro de som pode.
Carro de som pode, mas não pode trio elétrico.
Só não pode fazer o carro de som também ter só um adendo. Não pode ficar o dia todo falando ali. Porque isso. Eu tenho
um horário
que tem 2 anos e 10 meses. Na eleição passada, ela decorou a música do cara, que inclusive eu não dava muito bem com ele. As suas propostas não eram. E ela passava o dia todo dentro de carro cantando a música do cara.
E o carro de som.
Facada. Pode facada?
Facada não pode.
Pé no bucho e mão na cara.
Carro de som, Ivan, pode das 8 às 22 horas.
Nos eventos de campanha. Acompanhando a carreata, acompanhando uma passeata do candidato. Não pode ficar rodando.
E não pode passar perto, próximo a menos de 200 metros, salvo engano, de certos locais e repartições públicas, como hospitais, escolas, delegacias.
Pichação de muro.
Não pode mais. Pichação de muro já era e continua sendo crime. Não, é crime. Já, independentemente de eleição, é crime. É crime ambiental. A lei dos crimes ambientais, que é a lei 9.605, define como crime você pichar. É diferente de grafite. Grafite são aquelas artes que os artistas de rua e outros artistas gráficos fazem, com autorização dos proprietários. Isso é uma coisa.
Pichação, mas isso é permitido para eleição?
Não. Grafite é permitido.
Na verdade, a pintura de muro, aquela bonitinha que tinha, que os caras pintavam os muros mais bonitos nas grandes avenidas e tal, aquela já também está banida no sistema eleitoral, não pode mais pintar muro.
Isso pode nos comitês.
Na internet. Comitê.
Agora, tem uma prática muito comum que tem pessoal que paga para botar a bandeira no alto da casa das pessoas.
Não, a propaganda em bens públicos, ela é muito limitada.
Não, na casa.
Não, desculpe, de bens públicos e bens privados também. Bem privado, você pode botar aquele adesivo de 50 por 40 lá.
Agora é 50 por 50, só vendo.
50 por 50, 50 por 50. Aquele adesivozinho ali, que eu acho que o cara tem um muro grande, botar um 50 por 50, na verdade, isso tenha sido vetado. Na verdade, a lei foi feita para não ter nada.
Só um ou mais de um?
Não, só um.
Né? Só um.
Distribuir cada camisa, lado. Pode?
Não. Não pode. A lei veda qualquer tipo de brinde.
Exatamente.
Agora, mas a camisa do partido pode. Sem falar
para a campanha, para os
funcionários da campanha, para identificar com aquele cara daquele partido, pode. Até porque o partido existe independente da eleição. Tá?
Exato. Agora o que no não dia pode da eleição, eu posso ir com o nome do meu candidato e o número dele.
Você pode ir com a bandeira.
Tá? Qualquer manifestação individual no dia da eleição é permitida.
Silenciosa.
Desde que silenciosa. Agora, se você juntar um grupo de 10 pessoas, todo mundo paramentado, todo mundo com a roupa de um candidato de um pai, aí já se transforma numa manifestação
sabe
eleitoral.
Sabe qual é a lógica disso? A lógica desse, Ivan? Porque no dia da eleição não é mais campanha, acabou.
Acabou no dia anterior. Na véspera.
Acabou no dia anterior. Campanha é campanha.
Como vai ficar a contenção à chamada boca de urna no dia da eleição?
É a mesma dificuldade coisa. De sempre. É um fenômeno difícil de coibir, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e as polícias não têm estrutura para estar em todos os locais. Mas vai continuar do mesmo jeito sempre.
Continua sendo crime.
Continua sendo crime. E complementando a pergunta de Geraldo, já encerramos.
Já encerramos. Então, muito obrigado, senhores.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.